pela nossa última memória. E a nossa última memória será, até o retorno, os dois resultados muito ruins que a dupla Grenal teve neste final de semana. De largada, na minha opinião, o Grêmio começou jogando bem contra o Corinthians, estava dominando a partida em alguns momentos, mas depois parece que desaprendeu e merecidamente perdeu. O Inter foi dominado do início ao fim. Quando o jogo estava 3-0, que seria 4, teve gol anulado, o Inter deu uma leve reação. A dupla jogou mal e a dupla mereceu perder da forma que perderam. Resultado disso, uma proximidade gigantesca da zona de rebaixamento que amarguraremos até o retorno do Campeonato Brasileiro lá para julho, agosto, né? Pelo menos, não estamos na zona de rebaixamento, né? Porque o Vasco não pontuou. Então, a dupla Grenal está a um ponto da zona e ficará assim por muito tempo. Ano passado, na parada, o Inter ficou na zona, né? Por uma rodada, depois saiu, foi voltar lá no finalzinho, acabou não caindo. Dupla Grenal vai para essa parada a um ponto da zona de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, que tem Chapecoense, Remo, Mirassol e Vasco. Tem um jogo rolando ainda nessa rodada. Tá acontecendo...
Dois
jogos, né, Fiorin? Tá rolando ali Fluminense contra Cruzeiro, 0-0. E o Remo tá enfrentando o São Paulo, o jogo também está zerado. Vamos até as 14h com o Grenal Show, eu, Bernardo Burtê e Flávio Fiorin. Boa noite, Flávio Fiorin.
Tudo bem, Burtê? Tudo tranquilo? E o teu São Luís adiou para a última rodada, né? Empatou lá em Cascavel.
Dupla,
né?
Grenal.
O que que tem?
Rádio Grenal.
Não pode falar do São Luís?
A gente não fala do São Luís quando ele não ganha.
Ah, perfeito. Então eu vou falar do meu São José, então.
Ah, do teu São José.
É, do meu São José, que venceu o São Joséense, gol de pênalti do Fábio Rampi. E agora está em vantagem na disputa da vaga contra o Brasil de Pelotas. Mas tá boa essa disputa da Série D. Seleção Brasileira fez o dever que tinha que fazer, 6-2 em cima do Panamá, agora pega o Egito e depois se preocupa com a Copa do Mundo. Mas, voltando ao que nos interessa mais detidamente, Campeonato Brasileiro, graças ao Renato, que perdeu mais uma, o Grêmio não foi para a zona de rebaixamento.
Renato é Grêmio.
Renato devolveu o Vasco à zona de rebaixamento, pegou na zona e devolveu para a zona, né?
Tá
o
certo.
Renato. Como falou o Rec no comentário dele há pouco aqui na internet.
É igual
internet.
Tio bêbado.
É. Tirou da zona,
tirou da zona
e levou para a zona. E agora durma-se com barulho desses, né? Grêmio Internacional com campanhas ridículas, medíocres, tem tempo agora para melhorar durante a pausa para a Copa do Mundo e ficamos na expectativa, né? Depois da Copa, que tenhamos um novo Grêmio, um novo Inter, postulando algo melhor do campeonato, que não seja apenas o campeonato particular de um ficar à frente do outro, ou o campeonato dos 45-46, algo melhor aí para Grêmio e Internacional, se é que é possível, Burtê.
É, eu acho que não, mas a gente vai se esperançando.
Acho que não vai melhorar nada com essa pausa aí?
É, vai ter tempo para treinar, né? Mas todo mundo vai ter.
É.
Eu acho que deve
mudar pouca
coisa. É preocupante
porque no ano passado, vai lembrar, eles tiveram tempo para trabalhar durante o Mundial de Clubes.
Isso.
E não adiantou nada.
Mas é que aí que tá, todo ano vai ter essa parada, isso é um novo futebol, um novo normal. Ano passado tivemos, esse ano temos, ano que vem teremos também com a Copa do Mundo Feminina. Aí 2028, que tem em 2028 que vai parar também? Olimpíadas.
Isso.
Em 2029, mais uma Copa do Mundo.
Mais uma.
Né, de clubes. Então vai parar todo ano, esse vai ser o novo normal. Né? A nova adaptação ano que vem é em relação à Copa do Mundo Feminina, porque o futebol masculino aqui do Brasil vai parar também na Copa do Mundo Feminina, que acontecerá aqui, né? Vai ter jogo no Beira-Rio. Então, se adaptar a esse novo normal. Depois a gente dá uma passada aí na Série D, na Série C, na Série B. Algum gaúcho foi feliz esse final de semana? Teve, né? São José que tu falou, né? Que tu
São José ganhou, foi o que venceu na série D. Na série C, o Caxias ganhou e Ipiranga bailou de novo.
É.
E é isso aí. Na série B, o Juventude já havia goleado o Lanterna América na noite de sexta-feira.
O Juventude venceu, no início do fim de semana, né?
É.
Pois é, então tá mais ou menos aí o balanço dos gaúchos neste final de semana. Hoje
São Luís empatou fora, tem importância de decidir em casa agora, né, a classificação.
Ganhar passa, eu até não vi a tabela como é que ficou, né, mas eu acho que ganhando passa.
Mas não era para nós comentarmos sobre o São Luís, né, quando não ganha, né?
Não. A gente vai comentar só a partir da próxima semana. São Luís que vai mudar de presidente essa semana aí, terça-feira, tem... Coisa
o Wilson saiu mesmo, né?
Isso, vai assumir um novo essa semana aí.
É.
Senhor Paulo Girardi.
Então aqui é o seguinte, ó. Ficou assim, ó. No grupo 15, Santa Catarina 16, Cascavel e Joinville 15, Cianorte 13 e São Luís 12. Na última rodada...
São Luís e Joinville.
Em Joinville e Guarani e Cianorte. Vê se o Guarani faz um crime aí, ganha uma pelo menos, né? Pra ajudar o futebol gaúcho.
Mas o São Luís depende de alguém além dele?
Depende do Cianorte, né?
Não. Depende. Se ganhar do Joinville não avança?
Vai a 15, se o Cianorte ganhar do Guarani vai a 15.
Se complicamos, hein?
É, vai a 16, menino. É, ficou um ponto atrás do Cianorte, né?
Ah, porque empata em vitórias, aí teria que ganhar por...
Não, tá um ponto atrás. 13 a 12.
Não, mas o São Luís joga contra o Joinville.
Sim. Mas
se
o
ganhar, empata 15-15.
Não, mas tem o Cianorte. No Cianorte joga
mas
em
Mas o Cianorte não precisa...
Tem 13?
Se o São Luís ganhar do Joinville...
Ah, tu tá na disputa com o Joinville. É confronto direto.
É confronto direto.
É, tá certo.
O critério é confronto direto?
Não. Tá vendo aqui a disputa.
Eu acho
só que
o primeiro critério
do São Luís
é saldo de gols,
hein? É saldo. Tá vendo aqui a desvantagem de 4, né?
Teria que ganhar de 3-0.
No mínimo 3 gols, né?
Pra não depender do Cianorte. 2-0 já basta.
Pra não depender do Cianorte.
2-0
basta.
Sim,
porque daí ele fica com
porque
mais gols marcados.
Fica 2-2 o saldo de gols e mais gols marcados. 2-0 basta.
Basta.
Tem que ganhar por 2 gols. Pra não depender do Cianorte ou do Cascavel, né?
E lá na outra chave, o São José ficou com 10 e o Brasil com 9. E na última rodada... Na última rodada, o São José vai até Blumenau e o Brasil vai até Pato Branco. O Azuris já está fora, né? Então vai ser uma disputa interessante na última rodada, São José e Brasil.
Ah, é a disputa dos gaúchos ali, né? Até tem uma chance de passar.
E a lamentar o Guarani aí, que foi o ponto fora da curva aí, né?
É,
perdeu
mal.
De todo mundo. Só fez um pontinho.
O Guarani fez 4 pontos.
4. Deu uma e empatou outra.
Mal demais. Ó, o Fluminense.
Golaço, hein?
Gol do Flu.
Quem é? Quem é que marcou lá?
Esse é o... John Kennedy? Não.
É o 9.
É, né?
É o John Kennedy, né?
É.
É. Golaço, hein?
O Tigre, não. Quem que é o Tigre? Não, John Kennedy é... Chamam ele de um bicho. Qual que é o... Que bicho que é o John Kennedy ou Jesus? John Kennedy, chamam ele de um bicho, né?
É, tem um apelido.
Urso?
Urso.
Ah, o tigre é o Vitor Roque, né?
Vê a mãozinha dele lá? Como é que é a mãozinha, hein? Faz de novo.
Ah, o Corte fez a mãozinha.
Olha lá.
É, o urso, John Kennedy. Fluminense 1, Cruzeiro 0.
Ah, enganou o goleiro.
É. E o outro jogo segue 0-0, né? Remo e São Paulo. Antes, Palmeiras 1, Chapecoense 0, Galo 1, Vasco 0, jogo... Ajudou a dupla Grenal, né? A derrota do Vasco da Gama. E agora tá esses dois jogos aí encerrando a última rodada antes da Copa do Mundo, comemorando ali com o Jefferson Soteldo, o camisa 9 do Fluminense, John Kennedy, Flu 1, Cruzeiro 0. 9:03, este é o Grenal Show, vamos até as 2. Bernardo Burtê aqui, junto com Flávio Fiorin. A operação é do Leonel de Souza. Na produção, temos
Sabia
ali...
Sabia que o Leonel é de Souza e da Maura, né?
Isso?
Das duas pessoas.
Eu... Minha palavra foi propagada?
Foi.
Que bom. Que bom, porque os guris até ali talvez não saibam. Gabriel Corte, Gabriel Jesus não sabe, mas o nome dele é Leonel de Souza e de Maura. O nome dela é Maura... Mulher que conquistou o meu coração. Ele canta essa música todas as noites.
Sim.
É, pra Maura. A produção é de Gabriel Jesus e Gabriel corte, né? A produção talentosíssima da Rádio Grenal. Você participa conosco no WhatsApp 51999194808. 51999194808. Os canais de interatividade. No WhatsApp você manda mensagem escrita ou de áudio. Mas você segue a rádio também no Facebook, Rádio Grenal Oficial, Twitter, X, arroba RD Grenal, Instagram também, arroba RD Grenal, e conteúdos no YouTube, youtube.com/Rádio Grenal. Participação da audiência é no WhatsApp. Quem foi pior, Fiorin? Grêmio ou Inter?
Boa enquete aí junto aos ouvintes.
Ah, né? Muito boa.
Muito boa mesmo.
Quem foi pior, ouvintes? Grêmio ou Inter? Quem passou o maior fiasco? Quem jogou pior?
Eu vou dizer que o pior foi o Inter.
Eu concordo com o senhor.
O Grêmio até saiu ganhando, deu um alento e depois foi
o Grêmio foi teve um momento onde jogou bem.
É. E o Inter foi mal desde o início, né?
E o Inter não teve... O Inter não teve um momento onde jogou bem. É. E o Grêmio, ele perde jogando bem o início, depois mal... Mas perde para um Corinthians que se aproveitou da fragilidade do Grêmio também.
O Grêmio jogou bem uns 15, 20 minutos apenas, né?
Eu acho que uns 30 minutos ali do primeiro tempo o Grêmio jogou legal.
Aí depois o Corinthians dominou as ações e...
Mas o Corinthians jogou uma bolinha ok para ganhar do Grêmio.
Mas que serviu para ganhar do Grêmio.
Claro.
Agora
o Bragantino hoje...
Se a bolinha ok do Corinthians serviu para ganhar do Grêmio, imagina a bolinha do Grêmio.
Pois é, mas o Bragantino jogou bola.
Jogou
bastante. O Bragantino... comeu a bola hoje.
O Ep tá rebaixado, o Wagner Mancini está fazendo um grande trabalho no Bragantino.
Pois é, surpreendentemente. O Bragantino jogou muito bem.
Pode ver o currículo dele aí, o que ele já rebaixou de times.
Muita coisa. É. Quem cai com o Grêmio é ele, né?
É ele.
Ele que tá aqui quando cai. Não, ou é o Thiago...
Não, é ele.
Não, é ele.
E o Grêmio ainda renova com ele.
É, ele começa o outro ano mesmo. É. Muito bem. Então é isso aí. Daqui a pouco, a enquete no Twitter.
Agora... O Bragantino passou o carro para cima do Internacional de forma natural.
E, cara, 5 gols eu acho que seriam bem tranquilos.
E o Antony, mais uma vez, deixou a desejar.
O Antony é um bom goleiro para ser reserva. É. O Antony e o Rocher não são goleiros hoje para serem titulares do Internacional.
E o Inter não tem time para tomar 3 do Bragantino, né? Poderia ter ido lá como foi ano passado, ganhando de
3. Cara, eu acho que tem sim, filho. Hoje o Bragantino é um time bom.
Melhor que o do ano passado?
O Inter foi lá e melhor. Melhor
que o ano passado. O Inter naturalmente ganhou lá com 2 gols do Ricardo Matias, lembra?
Ganhou aqui também na última rodada, quando precisava ganhar, né?
É.
Acho que o torcedor colorado...
Esse placar de 3-1 tá no script.
Não. Acho que a vitória do ano passado aqui no Beira-Rio, o torcedor hoje nem deveria se importar de perder pro Bragantino lá.
É.
Se não tivesse ganho aqui, a história ia ser completamente
adversa. Tirando o golaço do Aguirre, não dá para se aproveitar nada da atuação do Inter hoje.
Eu acho que não.
Não tem nada de importante.
Eu não vi nada assim de... Não achei nenhum jogador do Internacional que tenha se destacado nos momentos ruins, assim, porque todo mundo foi mal. Talvez a gente vá tirar o Aguirre, porque o Aguirre fez um golaço, que em momentos específicos esse golaço pode resultar em vitória, mas não quando tá tomando 3.
Mas eu achei marcar sempre é importante, né, por causa do saldo, né?
E para mim, eu acho que assim, ó, sinceramente, foi um jogo que... mostrou mais uma vez o que eu tenho falado aqui. O Inter não pode vender o Bernabé.
Não pode.
Não pode vender o Bernabé.
E arquivar de vez o Borré, né?
Não. O Inter não pode se dar o luxo de vender o Bernabé.
Tá, mas Bernabé, se a proposta for irrecusável, o Inter precisa de grana?
Se for uma coisa muito gigantesca, daí ok. Só que tu sabe que tu vai demorar para trazer um cara. Hoje o Bernabé, hoje não, há um bom tempo o Bernabé é o jogador mais importante do Internacional. E quando ele não joga, que é o caso hoje, o Internacional fica perdido. Até em garra, em vontade, determinação. Se o Bernabé tivesse hoje, eu tenho certeza que pelo menos ele e mais uns 3 que ele ia puxar estariam no mínimo insatisfeitos com o resultado.
Foi o sistema utilizado equivocadamente ou o Bragantino Soube anular o Bernabé, na tua opinião?
O Bernabé não jogou hoje.
O Bernabé. Ah, estava fora, claro. Estava fora. Estava suspenso.
A falta do Bernabé não tem jogado.
Está suspenso.
É, por isso que eu digo que...
E aí o Bragantino soube anular o Internacional.
É, porque muda as coisas, assim. Mas eu acho que hoje, o resultado de hoje, de manhã, ele passa pela qualidade, mais pela qualidade do Bragantino do que pelas fraquezas do Inter. Ontem, eu acho que o resultado passa mais pelas fraquezas do Grêmio do que pela qualidade do Corinthians.
Mas agora é perigoso quando depende de um jogador, né? Quando não tem ele, ou por lesão, por cartão, tu fica dependente. E aí, nessa dependência, tu não encontra o substituto ideal e é facilmente batido, como foi o Inter hoje, né?
Pois é. Mas eu... Não é que o Inter dependa única e exclusivamente do Bernabé, mas ele é o cara que tá resolvendo, né? Outro cara que fazia diferença é o Carbonero. Volta em meia fase, mas ele não tá tão constante assim. O
Carbonero tá meio abatido, né? Não foi convocado.
É, ele...
Notou-se hoje isso.
Pois é, o Bernabé tá mais...
Não, se entregou tudo, jogou, mas a gente vê que não tá legal.
Muito bem. A gente tem... O Leonel, a gente tem o som daqui ou daqui? De lá? Boa. Então, vamos ouvir um trecho do Carlo Ancelotti, que está falando agora, após a goleada da seleção brasileira, despedida aqui no Brasil, 6-2 para cima do Panamá.
Pode ser, não é? Eu não vamos a evidenciar as características dos jogadores.
Boa noite, Carlo. Vicente Gattoli, da Associação de Imprensa Esportiva Internacional. Uma das coisas que o treinador do Panamá destacou foi a força da seleção brasileira. Ele disse que até se surpreendeu um pouco com isso. Nós temos 12 dias até o Mundial. Até onde você pretende enfatizar a preparação física, lembrando que a gente não vai jogar no verão escaldante dos Estados Unidos. Nossos jogos são mais para o fim da tarde e augura o Mundial.
Eu creio que a intensidade do jogo é um aspecto importante. Que queremos jogar... jogos com intensidade, porque teremos as características físicas para jogar um jogo de intensidade. E nos preparamos para isso.
Aqui, boa noite.
Boa noite.
Mister, você acabou botando um trio de ataque, é um trio de ataque jovem. O Endrick, o Ryan tem 19 anos, o próprio Igor Thiago tem 24 anos. E durante a nossa passeada, assim, na Granja Comaria, a gente falou muito sobre tirar a pressão dos jovens. O quanto você vê a importância de tirar a pressão dos jovens no jogo contra hoje, contra o Panamá, dentro de casa, dentro do Maracanã, e também a importância do Ryan ter feito esse gol nas vésperas de uma Copa do Mundo. Obrigada.
Eu acho que, como disse, estou muito contente da atuação dos jogadores, do ambiente que os jogadores criam, o dia a dia, a seriedade, a profissionalidade. Temos uma mistura de experiência, entusiasmo, juventudes. Isto é muito, muito bom. Pensando em Ryan, que é muito jovem, em Endrick, em Estevão, que não está. O futuro da seleção brasileira, creio que é um futuro positivo, e por isso é firmado 4 anos de contrato.
Mister, boa noite, parabéns pela vitória.
Boa noite.
Mister, o senhor falou muito sobre a opção de ter 3 meias e ter essa mudança tática. Como é que o senhor encara hoje Paquetá e Danilo como substitutos do Bruno Guimarães, ou ele disputa uma vaga com um dos 4 da frente para um terceiro homem de meio campo? Boa noite, boa sorte, Rafa.
Encaixam. Em um modo ou em um outro, encaixam. Como eu disse, não focalizar, porque se pongo Paquetá à la esquerda, sei perfeitamente que não pode jogar de extremo. Pero el aspecto defensivo puede actuar como para controlar el lateral cuando empuja. Esto es bastante claro. Pero hasta la Copa, yo quiero crear un poco de suspense, porque si no, no tenemos tema para hablar. Es una ayuda para vosotros, para todos vosotros, porque Se acabou o tema Neymar, então agora que temos que fazer, isto é um bom tema para falar e para estar, para mim, desperto.
Boa noite, Carlos. Aqui é o Centro, Bruno Cassucci, do GE.globo. O Rafinha, ele pode desempenhar diferentes funções no ataque. Na seleção, a gente já viu ele jogando pelo lado direito, pelo lado esquerdo e hoje mais ao centro. Em qual dessas funções o senhor entende que ele rende melhor, que ele desempenha mais?
Sim, é difícil de dizerlo. Obviamente, ele não é um centroavante. Não lhe pido de jogar centroavante, le pido de estar cerca da linha de defesa, porque eu acho que em l'aspecto de atacar a profundidade ele é o melhor do mundo. Então eu creio que mais perto da linha de defesa para atacar atrás é mais importante, pero não. Eu nunca vou dizer a Rafinha onde tem que jogar quando temos a bola. Ele tem que ter sua criatividade e sua qualidade para buscar a posição correta. O que pido a Rafinha, como pido a todos, de posicionar-se bem quando não temos a bola.
Geraldo, a última.
Mister Geraldo Leite, Rádio Tupi, Salvador FM, Folha da Manhã. Mister, ninguém perguntou sobre Neymar, o senhor falou bastante sobre ele na coletiva lá da Granja Comari, mas nesse ataque que hoje começou com Luiz Henrique, Rafinha, Matheus Cunha e Vini, se o Neymar estivesse pronto, onde ele entraria? Não exatamente no lugar de quem, mas em que função ele entraria no seu time?
Ele tem que jogar a posição que tem que jogar, dentro del campo, no puede jugar por fuera, no va a jugar extremo, va a jugar dentro del campo como punta o como media punta. La posición que hoy jugaron Vini y Rafinha. Una de esas dos posiciones.
Obrigado
a todos.
Tá aí o Carlo Ancelotti, pegamos o final ainda da entrevista dele, né? Ao vivo, falando lá na sala de coletiva do Maracanã depois da goleada para cima do Panamá. Último jogo do Brasil, né? Despedida. E depois vai enfrentar o Egito. Bruno Guimarães falando, vamos ouvir.
Principalmente, nos precipitamos em algumas jogadas. Acho que como era o último jogo em casa, todo mundo queria fazer algo diferente, forçar algo a mais para fazer gol. Mas no geral positivo, se despedir com a torcida, com festa, com goleada, com boa atuação. Esse para mim foi o jogo e Maracanã para mim, morei a 5 minutos do estádio, então é sempre especial.
Bruno, é claro que tem uma diferença tática do que a gente viu no primeiro e no segundo tempo. No segundo tempo, um meio campo mais preenchido, a qualidade dos jogadores, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, é indiscutível. Mas assim, talvez a facilidade que o Panamá teve para construir deixe um sinal de alerta de que você e o Casemiro precisam de mais gente ali na faixa de meio campo para saída de bola e para recomposição também.
Olha, uma pergunta difícil para mim responder, mas eu acho que a gente poderia ter marcado melhor, sendo sincero, no primeiro tempo. Acho que cedemos alguns espaços que não deveríamos. Acabou que no setor, às vezes, eles estavam 4-2, muitas vezes, que eles vinham com ponta para dentro e ficou um pouco difícil de pressionar. Então, a gente ficou um pouco meio que na dúvida ali, porque tinha muitos jogadores, mas é o estilo de jogo, é um 4-2-4, acho que a gente tem que pressionar melhor, acho que a saída deles com 3 dificultou um pouco a nossa pressão, mas é isso, amistoso é isso, é pra entender, acho que agora o Mister vai ajeitar pra não ter problema pra estreia.
Tá aí o Bruno Guimarães. Pois é, a seleção brasileira teve a seguinte ordem cronológica no jogo.
Depois da ordem cronológica, eu trago aí os outros amistosos das seleções aí.
Boa. Vinícius Júnior marcou no iniciozinho, né? 1 minuto. Depois, gol contra Matheus Cunha, 1-1. Aos 38, Casemiro, que eu não sabia que se chamava Carlos Henrique. Mas
também
aparentemente
não.
Se
também
chama
não.
Carlos Henrique. Aos 38 minutos. Termina o primeiro tempo 2-1. Aos 7 do segundo tempo, Rayan, 3-1. Aos 14, Lucas Paquetá, 4-1. Aos 17, pênalti para o Brasil, Igor Thiago marca, 5-1. Aos 35, Danilo amplia, 6-1. 38, Carlos Harvey marca para o adversário, visitante, Panamá, 6-2. Brasil, 6, Panamá, 2. Outros amistosos de seleções, Flávio Fiorin.
A Alemanha fez 4-0 na Finlândia, Undave, Wirtz, mais um do Undave e Musiala. Estados Unidos 3, Senegal 2, o Sadio Mané.
Desculpa, quem fez gol?
Para a Alemanha?
É.
2 do Undave, um do Wirtz e um do Musiala.
Ah, o Wirtz, achei que era o Kai Havertz.
É, Wirtz.
Não, o Havertz jogou ontem, né? Eu falei, sim, caramba, já tá na...
Os Estados Unidos venceu o Senegal 3-2, o Mané, né, fez os dois gols do Senegal, Deste, Pulisic e Balogun, os gols da seleção norte-americana. É isso aí, de amistosos.
Foram esses? Não, achei que havia uma...
Teve um do Japão também.
É.
Deixa eu até confirmar aqui.
Achei que havia uma fila de amistosos, achei que teríamos mais.
Deixa eu até confirmar, teve um do Japão e teve um da... De Cabo Verde também.
Cabo Verde ganhou de 3-0 da Sérvia.
Foi. Deixa eu botar mais aqui para baixo. O Japão teve dificuldade, fez só 1-0 no seu amistoso aí. Deixa eu ver onde que tá aqui.
9:30.
A hora é a temperatura na Grenal.
21:30, você está ouvindo o Grenal Show em Porto Alegre, 16 graus Celsius no momento. Tá. Eu tô com calor, mas o Fiorin tá com um blusão e um casaco.
Tô ruim da garganta ainda.
Eu tô só de camisa curta. É.
Então, Japão 1, Islândia 0. Gol do Japão. Vamos confirmar aqui esse jogo realizado hoje cedo, no horário de Brasília. Gol do Ito. 1-0 no primeiro tempo. A Suíça fez 4-1 na Jordânia.
Confronto de Copa.
É, gols da Suíça. Vamos aqui, Embolo, Nidoye, Chaka e o último foi do Fasnak. Para a Jordânia, Al Fakouri fez o gol da Jordânia. Também ainda aqui, a Tchequia, né? Fez 2-1 no Kosovo. Gols da República Tcheca ou da Tchequia, como preferir. Ladra e o outro foi do Lozek. Então, esses os gols. Kosovo foi do Emerlau. E ainda a vitória de Cabo Verde sobre a Sérvia por 3-0. Os gols de Cabo Verde, que é possessão portuguesa, né? Lenine fez o primeiro. Depois.
O cantor?
É. Depois, já no segundo tempo, Laros Duarte fez 2-0. E o terceiro gol do Cabo Verde, deixa eu confirmar aqui, foi marcado pelo Ben Chimol, então, com assistência anterior do Lanús. Então, 3-0 Cabo Verde sobre a Sérvia. Seleções da Copa e seus testes, últimos preparativos para o Mundial.
Muito bem. É isso aí. Então, os amistosos preparatórios
e amanhã,
aí, os últimos.
Amanhã, segunda-feira, dia 1º de junho, vamos ter também alguns. A Suécia joga contra a Noruega, vamos ter também Áustria e Tunísia e Colômbia contra a Costa Rica, esse último aí às 20h.
Tá bom, e agora é isso aí que a gente vai ter, porque acabou a dupla Grenal, hein? Por um lado, que bom, né? Porque param de sofrer, fora da zona, né? Podia ser pior, talvez até o merecimento seria a zona de rebaixamento. Mas é isso aí, medíocre o futebol da dupla e medíocre no sentido de mediano, não de horrível. Não que não seja muito ruim, mas ele é medíocre, ele não é horrível. Se ele fosse horrível, a pontuação seria mais baixa. Ele é medíocre porque ele está com a mesma... O futebol da dupla é o mesmo futebol de vários times grandes do Brasil. Está todo mundo na mesma coisa.
Medíocre para o medíocre, o Vasco está mais então, né? Está entre os quatro últimos.
Sim. Mas
o Santos também é um futebol fraco também.
É o que eu digo, assim, pra mim tá todo mundo no mesmo balaio. Passa uma semana, um tá um pouquinho melhor, depois já volta. Cruzeiro, também está nessa aí, o São Paulo vai ficar. Está todo mundo parecido, o próprio Corinthians.
É.
Dos grandes, uma galera está igual a dupla Grenal. Por isso que eu relevo um pouco a nossa situação. Eu não digo que ela é aceitável, boa, mas eu digo que ela é o que tem para hoje. E não é uma coisa nossa, é uma coisa de vários grandes clubes.
Tu diria agora, que o Renato aliviou um pouco a pressão sobre não, o Castro?
Não. E isso é outra coisa que eu tenho discordância, né? Porque que sempre quando é o Castro é ruim e quando é o Pezzolano é aceitável, né? A maioria das justificativas, elas vêm em relação aos jogadores, né? Ao Grêmio ter, em tese, um elenco melhor que o Inter. Mas o trabalho dos dois, para mim, é o mesmo trabalho. Os dois estão iguais em pontuação, em desempenho, para mim está parecido. E o pessoal critica muito o Castro e mal critica o Pezzolano. Então, e eu acho que os dois merecem críticas, mas os dois merecem continuidade de trabalho. Como terão, né? Como terão continuidade, e ainda bem que terão. Acho que é um acerto das diretorias, a manutenção dos trabalhos. Por mais que sejam trabalhos que não estão dando o resultado como esperava, as coisas, elas não surgem do dia para a noite, e isso eu falo bastante aqui. 9:35. A participação da audiência é no WhatsApp. 51999194808. Então você já manda a tua mensagem aí. 51999194808. Vamos às primeiras participações aqui da nossa audiência. Everaldo. Fala, Everaldo.
Não. Ó, seguinte. Sou o Grêmio, ó. Manda embora esse técnico. Não presta. Tá 5 meses que tá aí. Não achou um time ainda. Tá bom? É. Fazer o quê? Vamos trocar, né? Fazer o quê?
É isso aí. Entendi pouca coisa, mas tá bom. 9:36. Manda a tua participação aí também, que a gente vai rodando daqui a pouco com as manchetes aí da dupla Grenal. Também teremos enquete para você participar através do Twitter, o X ou X, chame como quiser, a rede social das frases, das brigas, das, enfim, o Twitter, né? 9:37, começa o segundo tempo, Fluminense 1, Cruzeiro 0. E Remo e São Paulo, 0-0. Para a dupla Grenal, acho que pouco interfere. Até a vitória do Fluminense é boa para a dupla Grenal. No jogo de Remo e São Paulo, acho que o ideal seria, nesse momento, para a dupla, uma vitória do São Paulo, né? Mas eu acho que o São Paulo vai acabar caindo na desgraça logo, logo aí também. Eu tenho zero entusiasmo com esse São Paulo. Acho que vai acabar brigando lá embaixo. Mas, enquanto isso, a gente vai se baseando e torcendo conforme, né, a pontuação. O Cruzeiro tem 2 pontos a mais que a dupla Grenal. Então, nesse momento, a vitória do Fluminense contra o Cruzeiro, ela é mais interessante, né? O Fluminense chegando lá na parte de cima, agora com essa vitória parcial, ficando a 1 ponto do Flamengo, né? Então tem essa boa fase aí do tricolor das Laranjeiras. Áudio na Grenal.
Boa noite, gurizada Grenal. Alipe Colorado em Canoas. Olha, eu nunca vi com a idade que eu tô, cara, uma direção tão medíocre como o Inter tem. A incompetência desse time aí chama diretoria, quem administra o clube, jogadores da base, tudo meia boca. Não tem nada que se salve. Ele que diga que esse vai ser bom, vai ser um craque de bola. Não tem, né? O clube tá aí nessas penhora, não ganha mais nada, não disputa mais nada para ganhar. E pagando um caminhão de dinheiro pro jogador ruim, cara. Isso é incompetência da diretoria, cara. Boa. Vão torcer que entre o presidente que queira ganhar título o ano que vem, porque esses aí não dá. Um abração, gurizada, bom, ótimo programa, sempre ligadinho na melhor do Rádio Grenal.
Valeu, valeu, valeu. 9:40. Quer ficar bem informado sobre o dia a dia da dupla Grenal? Acesse o site radiogrenal.com.br. Tem enquete no Twitter. Qual é a pergunta da enquete? Vamos ver aqui. É quem foi pior, né? É isso, né, Corti? Ah, boa, tá.
Qual foi o pior resultado?
Teremos, fez... então. É. Ah, eu li aqui o pode divulgar, achei que já tava, foi mal. Vai ser postado agora, então já vai indo lá no Twitter e dá uma averiguada por lá. Tranquilo? 9:40, Grenal Show já volta.
sul.com.br. A Rádio Grenal é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Baixe o aplicativo da Rádio Grenal no seu celular. É grátis. Quer ficar bem informado? As principais notícias do Jornal O Sul estão no Instagram. Siga @jornalosul e fique por dentro. Ouça a Rádio Grenal enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiogrenal.com.br.
Apita o árbitro.
Com uma proposta de conteúdo inédita, a Rádio Grenal, emissora da Rede Pampa, é o maior gol de placa do rádio mundial. É a única emissora conhecida a falar somente de futebol, com foco no Grêmio e Internacional, através de uma programação ao vivo nas 24 horas do dia, transmitida por um elenco que mixa experientes comunicadores e jovens talentos. O conteúdo da Rádio Grenal envolve muita notícia, entrevistas, debates acirrados e a transmissão de todos os jogos da dupla Grenal pelas mais variadas mídias e com destaque para as plataformas das redes sociais, garantindo aos ouvintes e internautas uma participação ativa e constante. Há mais de 10 anos no mercado, a Rádio Grenal situa-se entre as mais ouvidas e respeitadas emissoras do Brasil, com importantes premiações e conquistas. Rádio Grenal, apaixonada por futebol. É grátis, acesse osul.com.br.
Sou Rádio Grenal.
Está com a bola agora na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio e Internacional, é Bernardo Burté.
Rádio Grenal.
Rádio Grenal. Grenal Show.
Você está ouvindo o Grenal Show aqui na Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol. 9h44. Tua participação no WhatsApp, amigo, é no 51999194808. 51999194808. Beleza? Tamo junto. Então já vamos rodar aqui a participação da audiência. Mensagem escrita ou de áudio. Vamos ver. Parará. Boa noite. Se fosse a última partida do campeonato, o Renato ganharia, empataria ou perderia? Não entendi. Perdeu? Acho que não tem interferência. Perdeu.
O Grêmio se manteve fora da zona e o Vasco ficou na zona.
Não tem relação nenhuma. Apesar de alguns acreditarem que tenha, né? Mas é, para mim é encheção.
Salve, Bortê, salve, Fiorin. Boa noite. Júnior Barbiante, gravata aí. Cara, comissão técnica e o futebol do Grêmio tem que demitir todo mundo. Aproveita essa parada aí, demite. Pega umas 2 semanas aí, uma semana dá pra procurar alguém e taca ficha. Esse português aí não deu. Azar, vamos pagar aí essa multa e bye bye. Valeu, galera, baita programa.
Valeu, amigo, abraço. Querendo o bye bye aí, tá bom. 9h46. Mais um aqui. Fala, tchê, boa noite.
Os dois perder com o mesmo placar na rodada brasileira aí desse conto corrido, eu não me lembro. Então tá, grande abraço, muito bom o programa aí. Tá difícil esse time do Grêmio, esse do Inter, não sei qual é o pior. Ah, tá louco, cara. Não vai, não parece que não corre, cara. O Grêmio contra o Santos tava com uma outra disposição. Aí, cara, o campo lotado, cara, e o Grêmio não... Pelo amor de Deus, cara, bah, não, aí não, cara, aí não. Cara, tem que matar o jogo quanto antes, cara, e deu, velho. Não adianta, vai deixar o aquele Luiz Alberto, aquele, fazer o que quiser, cara, tá louco.
Pois é, eu até nem tinha me ligado, né, no mesmo placar. E realmente concordo. Eu tenho dificuldade de saber quem tá pior, porque para mim futebol é ruim dos dois lados, tem alguns momentos de qualidade, mas raros também. Resultados medíocres, não na medíocre eu sempre falo no sentido literal da palavra, de ser mediano. Porque os resultados, eles são medianos. A dupla avançou na Copa do Brasil. A dupla tá na Copa do Brasil. Ah, mas era adversário de M. Era obrigação. Tudo bem, era, mas passou. Ano passado, não passaram. Sul-Americana, o Grêmio poderia ter passado em primeiro, passou em segundo. Eu acho que isso pesa contra. Campeonato Brasileiro, os dois estão iguais. Numa situação hoje delicada, um ponto da zona de rebaixamento, claro que isso é algo que não deve ser comemorado. E lá em São Paulo, não, lá em Belém, um lance que eu acho que deveria ter sido pênalti pro Remo, mas o árbitro não deu. Eu achei pênalti, mas o árbitro mandou seguir agora, derrubou o jogador do Remo na...
Vai dar choradeira.
Na grande área. E eu acho que nesse caso com razão. Não sei se chegou a ver o lance ali, Fiori. Mas eu achei que foi pênalti. Assim como teve alguns lances, principalmente do jogo de hoje, que eu discordei. Agora não estou conseguindo me lembrar qual específico. Mas como eu não ouvi o que o Gesiel falou sobre os lances que eu pensei, eu prefiro até nem comentar sobre achismo, porque em relação à arbitragem eu prefiro ficar com o autoritarismo de Gesiel Elias. Adriano Martins, aqui no WhatsApp.
Boa noite, Rádio Grenal. Adriano Martins, aqui de Maceió. É isso aí, meu povo. O negócio é o seguinte, o Grêmio tomar um sacode, tá? Dentro de casa. Não pode, meu querido. Pô, qual é o time que esse português, e é um português, pra mim é um português, certo? Fechou o meio de campo.
Nenhum
jogo do Grêmio, o Grêmio fechou o meio de campo. O Grêmio não tem meio de campo. Não tem meio de campo. Tá entendendo? Eles entraram como queriam. Como queriam na zaga. O Inter é normal, mas o Grêmio não. Um abraço, bom programa, boa noite.
Boa noite. Ele é português, pra mim ele é português. Claro que é, ele é português mesmo. Agora não quer dizer nada, né? Na minha opinião. Tivemos, antes a gente falou, né, o Fiori, de momentos ruins do futebol gaúcho hoje, né? E ontem, da dupla, dos times das divisões inferiores. Mas o Sport gaúcho hoje comemora, né?
Hoje?
A CBF.
A CBF, mais um título da...
Mais uma vez.
Da Libertadores de futsal.
Campeão da Libertadores.
É, exatamente.
Dos maiores e melhores times de futsal da América.
Jogo dramático com o Magnus, né? 2-2 e depois nos pênaltis venceu por 7-6 e levantou a taça lá em Carlos Barbosa.
Mais uma Libertadores. 7 vezes campeão da Libertadores, né?
A laranjinha tá com tudo.
Isso é... Deveria ser até mais valorizado, né?
É.
É que o futsal ele não é... Não tem uma valorização muito grande. Até a gente
O futsal caiu muito, né? Não tem mais aquele apelo que tinha, né? Na década de 90 ele era muito forte. Mas depois foi se perdendo. Deveria voltar. Deveria ter mais reconhecimento. Até porque... Seleção brasileira também... sempre está bem representada, ganhando títulos internacionais e brigando sempre pela Copa do Mundo, mas ainda é um esporte que não tem o devido reconhecimento do torcedor.
Muito bem. Concordo.
No interior. O interior é extremamente valorizado, mas na capital o pessoal não dá muito apoio, não. Prova disso é que não temos clubes mais, né? De Porto Alegre e Grande Porto Alegre disputando competições.
Zé Luiz.
Fala, Bortê, como é que tá? Tá bom o programa aí? É, eu vou te dizer uma coisa, Bortê. Tu tá de um lado do balcão, eu tô do outro, né? Sou o Zé Luiz, tenho 63 anos. Então eu peguei os bons tempos do Grêmio e do Inter. Hoje temos aí. Terminou. O Rio Grande do Sul tá assim, de uma maneira que eu vou te dizer. Categoria de base, almoxerifado de empresário, não vão no interior, que nem antigamente, buscar ninguém. É o fulano, porque é do pai do Neymar que trouxe, é o ciclano que veio lá, não sei de onde que o fulano trouxe, e tudo dividido, os dinheiro, clube, empresário, o cara que trouxe, então deu no que deu. E pros gremistas e pros colorados aí, meus amigos, né, que eu escuto a Grenal de noite, tudo, com o Zeca, tá aí, terminou aquela frescura de, ai, o teu estádio é maior que o meu, que não sei o quê, que tu é campeão do mundo e tu não é FIFA, e isso e aquilo, acabou. Agora temos aí, ó, voando baixo, mas temos jogando assim, ó, tipo, com todo respeito, Remo e Paysandu, Vitória e Bahia, esses times assim, entrando em competição só por entrar. Outro aqui de Santa Catarina, da capital ali, os governos ali, Figueirense e Avaí, nós estamos ficando nesse nível aqui, o Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, tá terminando, entendeu? É difícil recuperar o futebol daqui, tão cedo. Com essas negociatas que tem por aí, presidente mandando jogador pra lá e pra cá, empresário, o Grêmio contratando o cara aí, rapaz, o William já teve no Corinthians há 3 anos atrás, já voltou, porque não dá mais, o Rocha e o lateral direito, por favor, eu duvido que numa empresa esse dirigente e time ia fazer isso. Então tá, um abraço, Luiz Xangrelá, gremista.
Valeu, abraço, 9:53, segue lá no Twitter, o XX, @RDGrenal, tem enquete. Então você participa da enquete agora no Twitter. Vai lá no Twitter, procura @RDGrenal, se você já não segue, segue lá. E participa da nossa enquete, a gente vai trazendo o resultado aos poucos. Torcedores de Inter e Grêmio, qual clube chega em pior momento para a parada da Copa do Mundo? o Grêmio após a derrota para o Corinthians na Arena, ou o Inter, que perdeu para o Bragantino fora de casa. E analisando o contexto todo, quem está pior, né? Qual o pior momento? Inter ou Grêmio? Grêmio ou Inter? Vota lá e vota aqui, Fiorin. Quem está pior?
Pior momento, os dois. Pelo anímico, Grêmio.
O Grêmio está pior.
Não é porque está atrás do Inter no critério de pontuação, mas no anímico, assim, pelo que a gente acompanha dos últimos jogos, do ambiente, enfim, assim, parece que a coisa está mais carregada sobre a Arena do que lá para o lado do Beira-Rio.
Fiorin vota no
Grêmio.
Bernardo Burté.
Mas é parelha, mas como tem que não, votar em um aí?
Tem que escolher um.
Escolhe o Grêmio.
Bernardo Burté, eu, no caso, né? Prazer.
Você.
Meu nome é Bernardo Burté. Eu voto no Inter. Para mim, o Inter, com um pouco de diferença, está no balanço geral pior.
E o teu voto, Leonel, qual é? O Grêmio ou o Inter?
Quem está pior, Leonel de Souza?
O Inter
está pior, tá a opinião de Leonel. Gabriel Corte?
Grêmio.
Tá pior. Então aqui deu empate.
Deu empate aqui.
Nas pessoas que estão trabalhando nesse momento aqui na Rádio Grenal, 2-2.
Mas o nosso vota ouvinte no aí vai desempatar.
O ouvinte vai votar aí no Twitter, XX, votar na enquete. E mandar opinião também no WhatsApp, né? E aí pode dissertar no WhatsApp, né?
Pode.
No Twitter, vai lá, vota, que é importante pra gente fazer o balanço. Mas no WhatsApp você disserta por que um está pior que o outro. Eu acho que o Grêmio está um pouquinho à frente do Internacional, porque eu não considero nessa peleia elenco, no momento. No momento, não. Mais para frente, eu acho que isso pode ser um critério. Mas os dois estão com a mesma pontuação, os dois estão jogando o mesmo futebol, os dois têm o mesmo poder de melhoria, na minha opinião. O Inter só está jogando o Brasileirão e a Copa do Brasil e está na mesma situação. Então o Inter não tem a desculpa de estar pensando em outras coisas. O Grêmio, por outro lado, está jogando uma outra competição, mas deu uma vacilada, não passou em primeiro, passou em segundo.
Arrumou
mas
problema.
Passou. E
arrumou
eu falo,
problema para ele mesmo.
E eu falo ainda de 2026. E 2026, querendo ou não, para avaliar momento de temporada, o gauchão, como tem sido nos últimos anos, acaba sendo um critério de desempate de quem é mais coitadinho. É, e como o debate, muitas vezes, nesse momento, ele vai acerca dos técnicos, um ganhou o gauchão e o outro não. Aí tu olha por futebol jogado. Tem gente, a maioria aqui, defende que o Inter joga um pouco melhor que o Grêmio. O Inter tem uma cara de mais time que o Grêmio. Eu discordo. Para mim, os dois são iguais. E o que eu concordo é que lá no início, no gauchão, o Inter jogou melhor. O Inter jogou melhor, mas o Inter perdeu jogando melhor. Por isso que eu sou uma pessoa muito resultadista. Eu olho mais para resultado e números, chegando mais próximo do ser plantão, tal qual o Flávio Fiorin, do que, de fato, jogar bem ou jogar mal. Claro que jogar bem te dá uma ilusão de que tu vai ganhar as coisas. E jogar mal ou ficar jogando mal te dá a ilusão que tu vai continuar jogando mal e, consequentemente, vai perder mais jogos. Mas eu acabo indo mais por resultados do que por outras coisas. Então vai lá no Twitter e vota. Twitter XX, quem está na pior fase agora nessa parada de Copa do Mundo. No WhatsApp, a interatividade também está rolando aqui. O Paulo mandou sua mensagem de áudio.
Boa noite, Rádio Grenal, Bernardo e Fiorin. Gosto muito do Fiorin, da postura dele. Cara da velha guarda, aí tu vê que esse cara é uma postura diferenciada. Bernardo aí, aproveita aí o Fiorin, cara. Poxa vida, cara.
Tô aproveitando.
Top, gosto muito aí do programa aí, com vocês aí, tá? Um abraço. Olha só. Em relação à seleção brasileira, cara, meu cara vai dizer que não vai torcer pra seleção, não tem como, né? Torcer, cara, depende de quem tá lá. nunca foi unanimidade. E o Neymar, se ele tem esse status que ele tem, é porque ele conquistou, né? Vamos respeitar pelo menos o talento da pessoa de ter conquistado isso, né? E vamos lá, tá boa. Essa Copa foi, tá boa, tem um monte de jogador bom, cara. Tava olhando agora, puxei uma relação dos 20 mais. Puxa vida, tem muito jogador. Então vamos curtir a Copa aí. Vamos parar com esse mimimi aí. Copa é Copa, cara. É Brasil. Então, pode cachorrinho, um abraço.
Abraço, concordo. Copa é Copa, tem que torcer, tem que ir para as cabeças, porque Copa é Copa, cara. Copa é Copa. Copa é legal demais. Copa é bom. Eu gosto da Copa do Mundo. O que tu mais gosta na Copa do Mundo, Fofiori?
O que eu mais gosto?
É.
O que eu mais gosto é o período pré-Copa também, né? Álbum de figurinhas da Copa.
É,
e na competição propriamente dita, assisti os principais jogos das grandes seleções. Torcer pro Brasil, mas na falta de torcer pro Brasil, torcer por seleções aí de outra prateleira aí que não estão na mesma que a nossa, né?
Eu gosto também, né, de ver jogo de seleções boas, mas eu prefiro ver jogos de seleções ruins.
Também? Aquele jogo raiz?
É, de torcer... De ver uma seleção aí sendo zebra, achar que Marrocos pode chegar na final e ganhar, igual foi na última. Eu gosto de abraçar outras nações.
Eu sei que exageraram em botar 48, né?
Ah,
legal que muitas tiveram a oportunidade pela primeira vez aparecer em cenário mundial, mas é muita seleção. Acabaram com a essência da Copa do Mundo, né? Que era um torneio mais elitizado, seleto.
É,
48 virou a casa da mãe Joana.
Eu tenho uma expectativa negativa em relação a essa Copa por isso, né? Eu acho que é muito.
Se a Copa do Mundo tinha que ser mais selecionada, elitizado. E agora eles abriram um leque para um monte de seleções, perde o.
Não, e vai a credibilidade. Muito jogo, cara, é muito jogo.
E agora já estão falando que para a próxima deve aumentar para 66 seleções.
Ah, então faz assim, todo mundo joga então.
É?
Todo mundo joga. Faz um ano só de Copa do Mundo, todo mundo joga.
Nosso amigo presidente da FIFA lá, tá, quer expandir ainda mais.
Ah, tá louco? Tá, isso perde identidade, eu não gosto. Perde até... eu acho que é muita seleção. É muita coisa. É muito, é demais. E o cara que gosta de ver jogo e ver todos os jogos da Copa e tal, isso não vai ser muito difícil. Já é cansativo com 32 seleções, por mais que a gente seja apaixonado e goste, seja de 4 em 4 anos, é cansativo, se torna cansativo tu fazer um esquema para conseguir ver todos os jogos. Esse ano, irmão, esse ano vai ser... Eu não sei, eu tô com uma expectativa baixa em relação à Copa no contexto geral, muito por causa disso. Porque eu acredito que vai ser muito cansativo. 10:02.
Boa noite a todos da audiência e também da bancada. Comparar Grêmio e Inter hoje, não tem nem como. Vamos botar os últimos 30 dias. Quanto jogo jogou o Grêmio, quanto jogo jogou o Inter. O Inter acho que está vindo bem mais descansado e apresentando resultados piores que o Grêmio ainda. Essa é a minha opinião. Inter está pior.
Muito bem, então Sidney acha que o Inter está pior. Vamos com mais um aqui. Pato Moro cobrindo as eleições em 1990. Não sei se eu abro esse vídeo.
Não, melhor não.
Melhor não, né?
Não. Deixa assim.
Vai o áudio aqui.
Boa noite, Bernardo e Fiorin. É Clayton Santos de Canoas. É lamentável, né? A limitação de visão estratégica por parte da direção de um clube de futebol, né? Coisas assim que uma empresa qualquer empresa de porte que se preze leva em consideração, né? O currículo do Luiz Castro antes de contratar, isso aí tinha que ter sido observado. E os valores que envolvem essa contratação aí, né? É previsível que se a torcida decide de não ir mais no estádio, não haverá o que fazer, que não seja a mudança. Que manda é o comportamento do torcedor, é a capacidade de mobilização que se tem junto à torcida. Se a torcida não for mais no estádio,